Cenário RH. Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Cenário RH da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA-RJ. E para inaugurar de uma forma muito bacana, para você ficar entretido, para você entender tudo o que está acontecendo ao seu redor, na sua empresa, com os seus colaboradores, as nossas convidadas vão falar sobre liderança ampliada e equipes remotas. Afinal, estamos vivendo isso no dia a dia. E quem está aqui com a gente hoje são as administradoras Rosângela Arruda e Ana Maria Carvalho. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Rosângela? Sejam muito bem-vindas.
Tudo ótimo, querida. Obrigada, Rô. Obrigada, Érica. Obrigada ao nosso CRARJ. Estamos aqui em nome da nossa Comissão Especial de Recursos Humanos.
Bom, como a Ana falou, obrigada a todos vocês. Obrigada, Érica, por sua disponibilidade. A amiga Ana, que além de ser uma componente da nossa Comissão Especial de Recursos Humanos, é uma amiga muito querida. E eu sou a Rosângela Arruda e estarei aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre liderança ampliada e o que, que isso tem a ver com o novo método, né? A nova forma de trabalho que acabou sendo o recurso de hoje, né, durante todo esse período de pandemia. Vamos lá.
Exatamente. A gente tem vivido no último ano e quatro meses uma reviravolta, né, tanto pessoal quanto profissional, no mundo corporativo, em que os colaboradores e os líderes precisaram se reinventar, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que já foi aprendido nesse período e, principalmente, qual é o comportamento que os recursos humanos, né, que as pessoas ligadas aos recursos humanos esperam desses líderes, esperam desses colaboradores nessa liderança ampliada. Fica com vocês.
Bem, a gente tem uma ideia, se já era super necessário, se já era urgente um novo papel do líder, muito mais agora. Se antes o líder era responsável por incentivar sua equipe, mostrar os resultados, fazer liderzinhos, não é? Porque filho de peixe é peixinho. Filho de líder precisa ser transformado, ele já não nasce automaticamente liderzinho. Então, onde que eu quero chegar? Se já era urgente uma nova postura do líder, a não ser que ele quisesse se manter como chefe, mas como líder, se já era urgente, imagina agora que ele tem uma tela, aliás, ele tem duas telas entre ele e o seu liderado, que é a tela do computador dele e a tela do seu liderado. Então, requer sim uma nova postura. E isso, Érica, Rosângela e demais queridos, isso só veio antecipar essa necessidade de renovação, de ampliação da liderança. Lembrando que já tínhamos que ter essa postura de novo líder. Então, com essa situação que essa pandemia nos impôs, o papel do líder agora ele vai mostrar. Agora ele precisa mostrar que veio. E detalhe, sem nem sequer poder dar aquele tapinha nas costas do seu liderado, não é, Rosângela?
É verdade. Hoje você trabalha realmente atrás de duas telas, a tela, como você disse, né, do líder e a tela do liderado. E esse trabalho acabou sendo um recurso que as empresas viram, né, para que se desse continuidade às suas atividades. Algumas empresas, anteriormente, já estavam começando a testar um dia de trabalho em casa, quer dizer, um dia de home office, um dia de trabalho à distância. Esse home office, para essas empresas que já vinham, né, testando essa modalidade, talvez a adequação tenha sido mais fácil. Não estou afirmando que foi mais fácil. Porque uma coisa é você ter a equipe dentro do escritório e um dia da semana, por exemplo, você ter um grupo daquela equipe ou uma ou duas pessoas da equipe trabalhando à distância, trabalhando a partir das suas casas. E hoje não tem essa escolha, não tem essa opção. Todos estão nas suas casas, né? Trabalhando em home office. Então, acredito eu que esse tempo que as pessoas acabam economizando, né, por conta de transporte e tudo mais, para chegarem aos seus locais de trabalho, isso é um benefício maravilhoso, sem contar que você não passa pela exposição de contaminação do vírus da Covid. Tinha um receio muito grande, né, no mercado de que essa produtividade fosse cair muito. No entanto, no início já, de toda a força de trabalho em casa, teve um boom de produtividade. Até porque as pessoas acabaram se estendendo um pouco mais, porque não tinha que se arrumar, sair, pegar uma condução, ir até o trabalho. Hoje, acredito que isso já esteja mais equilibrado, de acordo até com algumas pesquisas que eu já andei lendo. Então, eu acredito, assim, que essas duas telas, elas têm algum impacto na hora de você ter o olho no olho, porque a gente é muito apegado, muito, gosta muito, né, de estar junto, de estar presente, de trocar, de dar o famoso tapinha nas costas. Então, eu acredito, sim, que o líder hoje, que estava acostumado a dar o tapinha nas costas, ele hoje tem que dar um sorriso na tela. Esse sorriso e mostrar com verdade, com amor, com afetividade, mas também com assertividade, esse sorriso vai fazer uma proximidade, vai facilitar essa proximidade com o seu liderado. Mas olha, não se enganem. O líder que já tinha isso no presencial, claro que agora no virtual, a dificuldade dele foi mínima. Agora, o líder que não tinha isso forte no presencial, no virtual, ele está tendo que ter um esforço muito, muito maior do que ele tinha quando ele estava no presencial. Ana, o que, que você acha disso?
Isso me lembra uma frase de Shakespeare que diz: estar pronto é tudo. Gente, eu amo essa frase. Sabe, vamos supor, Érica, Rô e demais queridos, se a gente combinasse assim: Rô, tô passando aí daqui a uma hora para a gente almoçar fora, num lugar show. Ah, mas... Não, esteja pronta. Por quê? Ai, mas eu estava fazendo cabelo, eu estava... Se você estiver pronto, você aproveita as oportunidades, tá claro? Tá claro, Rô?
Perfeito.
Tá claro, Érica, demais queridos. Então, não estou dizendo que o líder teria que estar com o curso prontinho de liderança ampliada, teria... Não, mas ele tem que estar pronto, ele tem que estar pronto, sabe? E ele, o líder que estava pronto... Quando eu falo pronto, gente, não é pronto definitivamente, é estar apto, é estar proativo para, bem, o que, que temos, qual é a mudança que temos para hoje. Esses líderes choraram leite derramado, como o mundo todo chorou por alguns dias, naqueles dias de março de 2020, choraram, levantaram a poeira, não é? Sacudiram a poeira, tiveram, não é, Érica? Tiveram aquele rompante de resiliência, levanta, sacode a poeira e vamos agir. O líder que nunca está pronto, que está sempre tendo um papel de chefe, eu acho que ele ainda está lá em março de 2020, sentado no chão, batendo o pezinho, reclamando, mas por quê? Por quê? Para quê? Sabe, esse é o freio de arrumação de Deus, que eu costumo dizer. Isso aconteceu para todos. Então, do servente ao presidente, está envolvido com esse freio de arrumação, essa situação inesperada que o mundo está vivendo. Então, o líder que quiser se aprontar, ele vai conseguir pegar esse almoço maravilhoso que foi convidado a ele. E o que é isso? É o legado positivo que tudo isso vai trazer para a gente. Se tem algo positivo nessa pandemia, é esse aprendizado de que a gente precisa estar pronto, pronto para o que vier, de mal ou de bem, sim, e poder transformar, aí entra a resiliência, sim, transformar essa situação. Por exemplo, eu Acredito que a maioria conhecia uma, duas, três plataformas no máximo. Já existem 25 à disposição. Então, quer dizer, gratuitas. Então, isso é importante. Como é que a gente vai usar isso tudo, Rô e Érica, a nosso favor, não é?
Eu acho interessante, assim, são características, vocês citaram, características importantes para o líder, né? Como proatividade, como estar atento ao seu liderado, estar atento ao mundo à sua volta. Mas eu queria perguntar para vocês, hoje, o líder de hoje, e principalmente o líder para o pós, né? Tem muita gente que não gosta desse novo normal, né? Essa expressão novo normal, mas para o pós. Quando a gente retornar, quando as pessoas retornarem às suas empresas, ou retornar de forma híbrida, como a gente estava discutindo aqui antes nos nossos bastidores, né? Quais são as principais características que esse líder precisa manter ou precisa criar dentro de si mesmo, nas suas equipes, com os seus colaboradores? Como é que vocês veem isso?
Eu acho que a Rosângela tem vários exemplos que ela havia comentado, não é, Rô?
Tenho sim. Eu acabei conversando com alguns colaboradores de empresas de segmentos diferentes. Então, eu falei, conversei muito com algumas pessoas que trabalham, que acabaram entrando no trabalho já nesse novo sistema que é o trabalho em home office, comércio eletrônico. Então, essas pessoas já entraram num novo segmento, numa nova forma de trabalhar, mas tiveram, digamos assim, a atenção, o cuidado de quê? De uma liderança que foi empática, de uma liderança que deu apoio, de uma liderança que orientou esse trabalho de uma forma. Eu não gosto muito de falar essa palavra, não, mas o mercado está falando muito isso, de uma forma humanizada. O que o mercado hoje está chamando de forma humanizada é esse cuidado que você precisa ter com o outro, para que o outro se sinta prestigiado, acolhido, visto realmente como um ser humano, com necessidades, com fragilidades, com potenciais maravilhosos. Então, eu tenho um outro grupo também que trabalha com o lado do saber, do conhecimento, de treinamentos, que também a gente teve situações em que está numa reunião e a criança aparece. E para aqui um pouquinho, tira o foco, a mãe volta, e o líder do outro lado teve entendimento.
Várias vezes, várias reuniões.
E quem está do outro lado precisa entender isso. É um novo momento, é uma forma diferente. Outras mães ficaram felizes e satisfeitas porque agora já, em 2021, a gente já tem as crianças que estão indo para a escola e ela tem como levar essa criança para a escola, acompanhar, estar mais perto e depois voltar. Tem um depoimento de uma mãe que ela praticamente não tinha esse contato todo com o filho foi praticamente criado e cuidado pela avó. E que agora ela está dizendo: meu filho está adolescente, mas está sendo maravilhoso esse convívio que eu estou tendo com ele trabalhando dentro de casa. Olha quanta coisa boa, a gente tem que se focar nas coisas boas, a gente sabe que tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A gente tem que se focar nas vantagens. Eu costumo até dizer que tem um período em que a gente passa por muitas coisas boas. Quando você está passando pelas coisas boas, curta, desfrute, porque são essas coisas boas que vão te dar energia que você vai estar com ela para te ajudar na hora que você tiver as coisas ruins pelas quais você precisa passar. Então, os tempos ruins vão acontecer, as situações difíceis vão acontecer, mas as boas também. Então, essas boas nos ajudam aquelas ruins. Então, alguma coisa que poderia não ter sido muito bom para essa profissional, olha, ela está felicíssima com esse encontro que ela está tendo com o filho, que só foi uma oportunidade conseguida através desse trabalho à distância, em home office, nesse período agora da pandemia. A pandemia é boa? Claro que não, está todo mundo sofrendo. É muita coisa ruim, é muita notícia pesada. Mais um motivo para a gente se concentrar naquelas boas notícias. E tem também uma empresa que é uma empresa de produção, tem fábricas, várias fábricas no Brasil e fora do Brasil, e a liderança de algumas pessoas com as quais eu conversei, ela colocou até um café. Lembra que a Ana iniciou um grupo, no nosso grupo, um trabalho que se chama Café com Bobeira, que foi excelente a nossa conversa, aquela troca de amenidades, de fofocas, de bagunça, e foi fantástico, e a gente vai acabar mantendo isso? Pois é, essa empresa tinha isso também. Tinha, não tem. Para falar de coisas pessoais, é um momento relax. Você fala sobre o que você quiser. Então, um dia na semana, você tem, acho que é 40 minutos, é quase que o período de uma aula, né? Para a equipe interagir, conversar, falar, comentar. Ontem, e isso está ajudando cada dia mais essa interatividade, esse trabalho à distância. Estamos distantes, mas não estamos sozinhos. Estamos distantes, separados por telas, mas estamos nos vendo, nos olhando, nos interagindo, e cada um está cuidando um pouquinho do outro. Então, a hora que a gente consegue isso, é essa grande palavra que eu não gosto muito, né? A gente está fazendo um relacionamento humanizado. E esse humanizado, eu acho que está exatamente aí, e a liderança deve aproveitar, porque é nesse momento que ela consegue trabalhar feedback com amorosidade e assertividade. Ela consegue trabalhar reconhecimento, ela consegue trabalhar melhoria no relacionamento dessa equipe. O que que você acha, Ana?
Duas coisas. Uma é explicar para quem está nos assistindo o que que é o nosso Café com Bobeira. Nós somos um especial de recursos humanos, temos as nossas reuniões agendadas, onde falamos dos assuntos que envolvem os recursos humanos. Só que uma vez por mês, nós também temos um sábado que a gente marca ao final do dia para nós conversarmos. Por isso que a gente chamou de Café com Bobeira, porque a gente pode ser bobo, a gente é bobo mesmo, bobo aí no sentido de humano, de falar como é que tem sido o seu mês, cada um leva o seu chá, o seu café, o seu chocolate quente, e a gente fica conversando, um traz a dica do filme que assistiu, o outro fala alguma coisa que leu, e a filha de uma colega nossa, a Cristina, entrou ao vivo e ela cantou, ela cantou. Cantora excelente, então ainda tivemos esse brinde, não é, Rô? Então, ali a gente, sabe, desaluvia, a gente relaxa. Para mim é um programa, para mim eu coloco isso na agenda, não perco, me organizo. Por quê? Porque eu sei que eu vou poder falar com os meus amigos, vou poder ver, só não vou poder tocar, não é? Mas vou poder olhar nos olhos, lembrando que os nossos olhos falam muito. E outra, os olhos não foram escondidos com as máscaras, e isso é muito importante. As máscaras podem ser úteis para muita coisa, além de prevenção em relação à saúde, mas ela também esconde se você não está muito bem, se você está dando um sorriso, e como que a máscara vai mostrar, mas os olhos ela não escondeu. Eu queria falar um pouquinho de algumas dicas para esse líder. Posso falar dicas? Sim, não importa se são dicas, se são passos, não importa. Você que é líder, que está lá diante da sua equipe, de forma remota, Você pode começar com um café, você pode quebrar esse gelo, mas você não vai deixar de ser líder. Então, exerça a liderança. Eu não estou dizendo para você exercer autoritarismo, não. A palavra autoridade, eu tenho até pena da palavra autoridade, que ela é vista com maus olhos. O líder exerce autoridade, ele só não precisa exercer o autoritarismo. Então, exerça a sua liderança, porque ela é legítima. Outra coisa, incentive o feedback. E o feedback não tem que ter o dia do feedback, não. Você pode agendar individualmente. Aliás, uma outra dica é agende conversas individuais. Podem ser pela plataforma, pode ser pelo Zap, não importa. Mas agende encontros pessoais para que as pessoas sintam. Não seria isso que faríamos no presencial? Só que no presencial, infelizmente, muitos chefes, quando eu falo chefe, eu vou me referir àquele que não é líder, porque o chefe, o foco é na tarefa e o líder, o foco é no resultado geral. E resultado geral envolve as pessoas, envolve o humano, não é? Daí a Rô frisar que não, nem haveria necessidade dessa questão da empresa humanizada. Porque se estamos lidando com pessoas, é claro que queremos um ambiente humanizado. Então, só não faça igual muitos chefes faziam, olha, no final do dia quero falar com você, acabou. Se falar isso para alguém no início do dia, ele vai passar o dia preocupado. E de repente, ah, era sobre o projeto, ah, era sobre aquele e-mail. Então, não precisa disso, marque encontros como você faria no presencial, mas de forma suave, sutil. Olha, eu pensei nisso, o que é que você acha? Eu pensei naquilo, para que a pessoa sinta parte. Agora, também, outra dica, encontre as pessoas certas, porque vai ter pessoas, vai ter situações que vão envolver pessoas que não vão se adaptar muito bem em relação ao trabalho remoto. E não é culpa deles, porque do servente ao presidente, no mundo todo se viu diante de uma tela, quer seja do computador, do celular. Eu sou professora e tem aulas que o aluno faz dentro do trem, que a gente está ouvindo o vendedor vendendo bala. Então, olha o esforço desse aluno, olha o esforço que esse aluno está praticando. Então, há que ter um mérito, sim, isso é muito importante. A gente valoriza tanto a meritocracia, e não estou dizendo mérito por saber usar uma plataforma, não. Eu estou dizendo mérito por saber lidar com essa questão dessas duas telas diante dos dois personagens principais aí, que é o líder e os seus liderados. E outra questão também é restringe o tamanho da sua equipe. Gente, não dá para falar com mais de 10, concorda? Por quê? Porque simplesmente não dá. Eu estou falando aqui 10, poderia ser uma dúzia, mas não é aquela reunião que você vai sair. Ela tem que ser intimista. E busque também, aí já é uma dica em relação à tecnologia, escolha várias plataformas. Por quê? Até para que um ensine a plataforma ao outro. Será que o seu liderado, não é mesmo, Rosângela, Érica, será que o seu liderado não pode dar uma sugestão de plataforma? Que ele viu na escola do filho, que ele usou com os amigos. Então, não precisa haver uma rigidez em relação às plataformas. Eu acho que assim você também vai fazer com que a sua equipe traga alguma solução. E é bom também que dessa forma o líder também vai estar empoderando o seu funcionário, o seu colaborador, porque ele vai ensinar essa plataforma que ele sabe mais do que o líder, isso é natural, e ele vai poder ensinar aos outros, ele vai se sentir pertencente.
Essa sua última palavra, ela é exatamente a pergunta que estava na minha cabeça, porque em muitos momentos vocês falaram sobre essa questão, pertencimento, fazer parte de uma equipe, fazer parte de algo, né? Porque a partir do momento que você está sozinho em casa, né, ou somente com a sua família, fica mais difícil fazer essa interatividade. É papel do líder fazer com que os seus colaboradores, seus liderados, tenham essa ideia de pertencimento, ou é algo que vem de cada um, ou é uma mescla dos dois? Como é que vocês veem isso?
Eu vejo como uma mescla dos dois. Muitas das vezes você precisa muito que o teu líder te traga para junto, te comprometendo, às vezes, até quando a Ana fala aí, escuta dele, porque você está empoderando quando ele dá uma sugestão e você aceita essa sugestão. Nesse momento, muito liderado precisa, porque ele está se sentindo aceito, está se sentindo parte. Tem outras pessoas que, por conta do próprio perfil, ela entra numa empresa, está numa atividade, gosta tanto daquilo, que mesmo que o líder não dê para ele essa chance de empoderamento, ele já se sente parte, porque ele gosta tanto, que a doação dele é assim, é como se ele fosse também dono daquele pedaço, daquela fatia a qual ele está trabalhando dentro de um projeto, dentro de uma empresa, dentro de algum tipo de trabalho que tem a ver com aquilo que ele realmente gosta muito. Então, assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, copiando a Ana aí, trazendo uma história. Então, muitas das vezes, o fato de você gostar muito, você pode até inibir um pouco o colega da tua equipe. E aí, o papel do líder, mais uma vez, vai estar permeando essa interatividade, essa facilitação no entrosamento de todos da equipe para que se sintam realmente parte daquele negócio, parte daquele trabalho. Não é isso, Ana?
Isso mesmo. E outra coisa, peça licença para entrar na casa do outro. Peça licença. Porque a gente vai estar, quando fazemos uma reunião e somos os líderes, nós vamos estar entrando na casa dos outros. E por estar na casa dos outros, se você perceber que alguém está passando ou que o seu funcionário, o colaborador está falando com alguém, olhando para o outro lado, não finge que não percebeu, não. Pelo contrário, quem está aí? Se é seu líder, seu liderado, você conhece, sabe até algum nome da família. Quem está aí? É seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo? Ah, é? Ah, dá um oi aqui. Gente, isso é natural, entendeu? Dá um oi aqui, ai, tudo bem? Como é que está a escola? Sabe, aquilo que a gente falaria, mesmo sendo uma coisa simples, pro forma, não importa. Não finja que ele não está falando com alguém. Não, por quê? Porque não se esqueça, você pediu licença, você entrou na casa dele. Foi a empresa que entrou na casa das pessoas. Não foram as pessoas que entraram, não foi a casa das pessoas que entrou dentro da empresa. Então, se cada lar agora virou uma sala, se cada sala virou uma sala da empresa, há que ter um mimo, sim, e esse mimo começa pela delicadeza. Fora outros mimos que você pode mandar, eu acho muito legal. Eu falar em mimo, eu vou pegar um mimo aqui que eu recebi, meu Deus, eu recebi de uma empresa, isso não estava combinado, mas eu lembrei, eu recebi de uma empresa, não sei se dá para ver aqui, um bloco de anotações, um mousepad, recebi também uma caneca, porque, olha que legal, que era para poder facilitar as nossas reuniões online. Isso não é um mimo, gente? Eu recebi pelo correio. Isso é um mimo. Isso faz toda a diferença, entendeu? Então, eu acho isso muito importante.
Você, Ana, falou assim, é a empresa que entrou na casa da gente. Eu vou te contar alguma coisa que aconteceu aqui em casa no ano passado, no período que a titia estava aqui, uma senhorinha de 87 anos, e assim, apaixonada pela minha filha, ela na sala, trabalhando, a minha filha, né, numa reunião internacional, porque tinha gente de 4 países participando da mesma reunião, e aí a titia achou bonitinho e chegou bem pertinho da tela para botar a carinha dela. E alguém que estava falando naquele momento, eu não lembro quem foi, a cumprimentou e ela ainda mandou beijinho pela tela. E nada disso abalou aquela reunião. Todos riram, foi uma quebra de estado, todos riram, foi leve, e deu continuidade. E ela estava sempre lá, dando uma olhadinha na tela, que a minha filha estava trabalhando sempre que podia.
Isso é maravilhoso.
É!
Eu lembro.
Nesse ponto é fantástico o termo humanização.
Isso, eu lembro que em algumas aulas, alguns alunos falavam presente, não é? E nada dessa chamada, mas alguns alunos falavam, já cheguei, presente. E uma vez, várias vezes, eu ouvi uma vozinha, vou falar o nome porque eu não estou expondo nem a universidade, nem o aluno. Uma criança chamada Rafael falou presente. Eu percebi que era uma voz infantil. Eu falei, quem é? Ah, é o Rafael. É, a minha mãe foi na cozinha, alguma coisa. Eu falei, ah, interessante, Rafael. E eu falei, Rafael, não precisa entrar na câmera, não, por questões de segurança, né? Mas, Rafael, olha que bacana, você já está na universidade. Olha, cada dia essas crianças entram mais cedo na universidade. E ele me explicando que ele não estava na universidade. Eu falei, não, você está, aqui é uma aula universitária, você já está. E parabéns. O que, que eu fiz? Foi um insight que eu tive. Eu mandei um certificado de participação para, no caso, para todas as crianças, porque foi na época do Dia das Mães do ano passado. E aqui depois, eu comentei com vocês na comissão. E aqui
depois, eu não lembrava disso.
Aquilo chegou na direção e foi pedido depois que os outros professores também criassem alguma ação motivacional. Foi o nome que foi chamado. Mas foi uma, sabe, um estalo que deu. Peraí, eu vou mandar um desenho, que eu posso mandar um desenho em branco, essa criança pode, a mãe imprime e bota essa criança para fazer parte de alguma coisa. E isso é fundamental. Por quê? Porque nós entramos dentro da casa deles, né?
Excelente. O Rafael virou um case, hein?
Um case, né?
Exatamente. Para a gente fechar o nosso papo, a gente já falou aqui de muitas dicas, já demos vários pitacos, né, no, na liderança, nessas lideranças ampliadas, mas eu queria que vocês falassem diretamente com quem está ouvindo, com quem está vendo a gente e dissesse o que esperar para daqui a pouco, né? Porque já estamos em vacinação para daqui a pouco, como esperar, quais são os comportamentos que que são esperados pelas empresas, pelas organizações, tanto de colaboradores quanto de líderes, mas principalmente de líderes, para a gente fechar com chave de ouro o nosso papo aqui no primeiro cenário RH.
Eu costumo dizer que as boas práticas, elas precisam ser perenizadas. Então, tudo aquilo que o líder e que o liderado vivenciaram nesse período ou estão vivenciando nesse período em home office, a hora que a gente mudar o cenário e provavelmente as empresas, a maioria delas, vai trabalhar no sentido híbrido, né? Vai flexibilizar um período em casa e um período nos escritórios das empresas, porque as trocas presenciais, elas têm um peso, elas facilitam a vida, elas melhoram a saúde mental, né? E isso ajuda muito a força de trabalho da equipe. Então, que as boas práticas, elas sejam mantidas. Essas que foram desenvolvidas agora, outras tantas que já vieram desde antes, que elas sejam mantidas. E já que o tema tem a ver com liderança ampliada, por que não os grupos, quando voltarem, as empresas, as equipes, as pessoas, começarem a perceber que realmente a valorização do ser humano, ela precisa ser permanente. Nós precisamos desse contato. As situações de até doenças mentais, né? Como a gente tem lido tanta coisa aí, que cresceu muito nesse período de pandemia, a gente pode reduzir muito isso com amorosidade, com afetividade, com aceitação. E claro que a gente pode e deve fazer isso no ambiente profissional. É uma extensão nossa. Cada um vai para qualquer local com toda a sua bagagem. As coisas boas e as fragilidades, elas nos acompanham em todo canto. Muitas coisas a gente consegue neutralizar, outras Não. Então, quando a gente tem apoio, a gente tem troca, isso facilita. E isso por quê? Porque somos bonzinhos? Não. Porque somos humanos, porque somos amigos, porque queremos um mundo melhor. E quando a gente quer isso, quando a gente pratica isso, a gente melhora muito a nossa produtividade, porque as trocas vão se tornando cada dia mais ricas. Eu acho que o recado é esse. E aí, Ana, concorda com esse recado?
Com certeza, Rô, com certeza. Lembrando, gente, que liderança envolve palavra e exemplo. Líder, se você tem palavra e tem exemplo, aí na palavra entra feedback, comunicação, no exemplo, a sua postura, o seu tratar com o seu indivíduo. Então, pense nisso, na palavra e no exemplo. Quando você lidera pelo exemplo, quando você envolve a palavra sua e a dos outros, a sua liderança tem tudo para dar certo. E nós, aqui na nossa Comissão de Recursos Humanos, a gente gosta muito da palavra mimo. O que é mimo? Mimo é isso que eu mostrei. Pode ser um brinde, pode ser uma ligação, pode ser, sabe, um afago. E cá entre nós, a gente já teve muito tempo para preparar um mimo para o nosso funcionário. Então, que tal preparar um café para esse funcionário quando chegar? Que tal preparar? Isso custa tão pouco, gente. Preparar, fazer daquela entrada presencial é um programa, um momento, sabe? Aquele momento do retorno, mesmo que depois continue híbrido, mas que ele sinta que, nossa, a empresa está diferente. Sabe, aquela coisa de você dar um novo ar, de você receber, porque ele te recebeu em casa. Então, agora a empresa também o recebe nas dependências da empresa. Então, procure, ainda dá tempo de você receber esse seu funcionário que está chegando, que está voltando ao trabalho presencial, no caso, provavelmente híbrido, recebê-lo com um mimo, com alguma coisa. E, se possível, um mimo, às vezes é uma caneta, gente, que quando ele estiver online, ele possa mostrar, olha, estou aqui usando a caneta, o brinde. Sabe aquele brinde que todo mundo quer ganhar? Já foi numa feira, uma feira de recursos humanos, a gente quer muitos brindes. Não é para ficar largado, é para ser lembrado. E tudo que a gente quer é que haja mais lembrança, no sentido de um lembrar do outro. Lembrar de perguntar como está, mas é perguntar mesmo, não é perguntar com o celular na mão e perguntar como é que o outro está. Não, é realmente se inteirar. Isso vai traduzir um relacionamento mais humano. E é isso que a nossa comissão está aqui disposta a trocar com você. Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira na área de recursos humanos, você pode entrar em contato conosco. Somos nós aqui, eu, Ana Maria Carvalho, a Rosângela Arruda. Temos mais uma meia dúzia aí de gente muito forte querendo te dar esse abraço, que pode ser virtual, mas também será presencial quando as nossas atividades assim permitirem. Certo?
Com certeza.
Perfeito. Ana, Rosângela, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi uma estreia maravilhosa aqui para o nosso cenário RH. Espero que a gente possa conversar mais e mais vezes, seja virtual ou presencialmente. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Nós é que te agradecemos. Obrigada.
E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem. Quer saber tudo sobre as práticas de recursos humanos disponíveis nas empresas, com colaboradores, líderes, com todo mundo? Fica de olho aqui no Cenário RH, sempre presente nas redes sociais do CRA RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.